No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
Primeiro, obrigado, Emana. Obrigado, Mar, pela oportunidade de estar aqui. É muito bonito ver tanta gente, assim, querendo saber um pouco mais sobre esse tema. E algo que em mim vem há alguns anos já reverberando e faz um pouco parte, uma parte da minha missão, né? Que é, como é que a gente transforma esse mundo louco do trabalho que a gente está hoje? Eu acho que, de alguma forma, todos vocês aqui, de uma forma ou de outra, estão procurando isso. Eu acho que, senão, vocês não estariam aqui, talvez eu não estaria aqui. Que é uma impressão de que o que eu estou fazendo de errado? Que eu ainda não consegui aquilo que eu queria. O que estamos fazendo de errado para que a pessoa do meu lado está com a mesma sensação? E a pessoa do lado dela está com a mesma sensação? E aí a gente vê um conjunto de pessoas chamado organização com a mesma sensação. Qual é essa sensação? Medo. O primeiro passo para a cura sempre é assumir a culpa, né? E a gente precisa assumir, e aqui eu estou me colocando como uma pessoa que já fez isso e fala até hoje, que todos nós somos filhos do medo. Porque nascemos numa era que vem sendo cultivada há centenas de anos de medo. É importante a gente entender isso, para que a partir do momento que a gente confesse isso, apareça uma coisa de... Então quer dizer que eu não sou isso? Que isso foi ensinado? Que a nossa cultura foi criada em cima de um medo? E as organizações nasceram baseadas em medo? A partir do momento que eu entendo isso, vem uma coisa de... Isso não sou eu. É uma sensação de libertação gigantesca. De entender que eu não sou esse medo. Eu tenho. Eu meio que sou filho dele, mas eu não sou isso. O primeiro capítulo todo do livro, e eu tenho alguns mentores também, e eles sempre me falam, cara, você fala muito pouco do seu livro. Então, a primeira parênteses que eu coloco é, compre meu livro. primeira parte do livro todo, eu explico por que o medo nasceu na cultura e por que a gente é filho de um medo hoje, por que todas as nossas organizações são filhas do medo, e o empreendedorismo dessa nova era é, não dá mais para viver assim, porque estamos morrendo. Biologicamente, comprovadamente, cientificamente, estamos morrendo trabalhando da forma como a gente está trabalhando hoje, gerando hormônios de destruição, hormônios que tiram nossa imunidade e por aí vai. Assumir isso de novo, tá, gente? Assumir isso é entender que, no final das contas, não precisa ser assim. Porque a gente está tão acostumado, isso é tão natural dentro da sociedade, que a gente esquece que... Alguém já parou para pensar que não precisa ser assim? Eu sou uma pessoa que, desde o início, eu sou meio chato por algumas coisas, e desde o início eu sempre fui uma pessoa que questionei tudo. Tudo. Educação é uma das minhas grandes paixões. Desde moleque eu sou aquele cara da escola que levantava a mão e falava, por que você está me ensinando isso? Que é pergunta que o professor odeia que façam, né? Eu tenho vontade até hoje de ligar para a maioria deles, porque eles sempre respondiam, ah, você é muito moleque, você não vai saber. Eu tenho vontade até hoje de ligar para eles, porque eu sei alguns quais são, que discutiram comigo e falaram assim, cara, passaram-se 25 anos e eu ainda não descobri. Na verdade, eu descobri. Você me ensinou isso porque você foi ensinado e precisava ensinar isso, porque, na verdade, eu não precisava ter aprendido nada que vocês me ensinaram. Infelizmente, apesar de eu ser muito grato à minha faculdade, eu aprendi muita mentira na faculdade. São tantas, gente, que assim, não dá tempo de falar todas, tá? Eu vou falar as que eu for lembrando. A primeira mentira é... Estamos aqui para ganhar dinheiro. As empresas existem para ganhar dinheiro. Talvez para nós aqui isso seja um pouco... Não é bem verdade. Gente, no mundo as pessoas acham que empresa existe para ganhar dinheiro. Eu trabalho com grandes organizações e os líderes dessas grandes organizações vivem para ganhar dinheiro. Até porque essas organizações obedecem a grandes corporações, a grandes investidores que estão preocupados com o quê? Com dinheiro. Se aquilo que ele investiu vai retornar. Dinheiro. Quem disse isso? Aonde foi que ensinaram para vocês comprovadamente que a empresa existe para ganhar dinheiro? Vocês não têm essa resposta, porque essa resposta não existe. Porque aprenderam porque a coisa foi indo, passaram-se séculos e a gente está aqui até hoje trabalhando para ganhar dinheiro. Segunda mentira, essa é genial, que é a nossa empresa existe para crescer. Quem aqui fez faculdades mais atreladas à economia, administração, marketing, aprendeu milhares e milhares e milhares de técnicas sobre como fazer a empresa crescer. Para quê? Alguém fez essa pergunta? Para que vocês estão trabalhando para crescer? Quem disse que precisa? Inventaram essa informação, gente. Isso não significa que crescer não seja legal. Isso não significa que dinheiro não seja legal, pelo amor de Deus, tá, gente? Dinheiro é um grande recurso. E como todo recurso, ele não é nem bom nem ruim. Depende do que você faz com ele. Mas existir, passar 70% da sua vida trabalhando para crescer, eu diria, para quê? Em nome de quê? Nunca vendam o tempo de vocês, pelo valor que seja. Nunca. Um dos grandes paradigmas da vida é dinheiro versus tempo. E a gente precisa entender que o tempo é absolutamente valioso. E aí eu não estou nem tentando ser tanto clichê assim, viva a sua vida, porque hoje pode ser o último dia, porque isso é verdade também. Mas é muito mais uma questão de, já parou para pensar o tanto que você pode fazer com o tempo livre? Terceira coisa. Inventaram, isso é um paradoxo da cultura. Estava conversando com a Má agora um pouco, que eu estou tendo que trabalhar em mim mesmo. Porque é uma das coisas que eu quero muito trabalhar no mundo, que é nós temos o nosso tempo de trabalho e nós temos o nosso tempo de lazer. Mentira. É a mesma coisa que falar para um músico que ele só está trabalhando quando ele está compondo a música. Só que ninguém sabe que para compor essa música, ele tem que ter passado por tantas coisas. Ele tem que ter chorado, ou ele tem que ter sorrido, ele tem que ter abraçado alguém, amado, se separar. E aí você vai falar que tudo isso que ele viveu não faz parte do trabalho dele? Se a gente tira esse paradoxo, trabalho versus lazer, muda na hora o nosso jeito de encarar o que a gente faz. Hoje, por exemplo, quando eu vou num show, eu falo, eu estou indo trabalhar. Hoje ainda é um pouco forçado. Mas eu sei absolutamente que a hora que eu estou num show, eu estou trabalhando. Porque aqui dentro está acontecendo tanta coisa, que na hora que eu for para o meu trabalho, essas coisas vão se materializar de alguma forma. O que a Má trouxe um pouco daqui, sonhe, porque esse sonho se torna concreto, é junte um monte de experiências, vontades, o coração em movimento, que um dia isso materialize em alguma coisa, que hoje a gente conhece como trabalho, ou como negócio. Se a gente entende isso também, acaba um pouco de relação de tempo comercial, que para mim é uma coisa meio sem sentido. Eu adoro trabalhar sábado, mesmo tanto que eu adoro trabalhar segunda. Uma vez eu estava com um amigo meu na praia, só para exemplificar um pouco o que eu estou falando, e a gente desceu, eu faço muito bate-volta para a praia, porque é uma das formas que eu trabalho, eu preciso estar quieto, com o pé na areia, mergulhar e entender o que precisa ser entendido. E ele estava numa cadeira, estava no outro, a gente estava meio em silêncio, eu abri minha mala, peguei meu computador e abri. Na hora que eu abri o computador, ele falou assim, você não vai trabalhar aqui. Eu falei, cara, já imaginou que lindo que seria minha vida se eu só pudesse trabalhar aqui? Porque a gente tem essa, não, na praia não abra o seu computador. Eu falei, gente, que lindo seria abrir meu computador só na praia. Por que separar esses dois mundos, entendeu? Fica absolutamente esquizofrênico. Porque daí eu fico assim, batalhando para conseguir o outro. Aí o outro é para me descansar para eu consiga trabalhar. Eu falei, gente, se você parar de separar as coisas, você vai ver que vai começar a mudar diversos paradigmas dentro de você. E Eu vou pegar um pouco o gancho nas características dessa nova empresa, dessa nova era que a Mar trouxe. Um deles é o sonho. Primeiro, deixa eu falar uma coisa importante que eu acho que como conceito, propósito, está se tornando um conceito muito popular. E eu sempre digo, graças a Deus, porque tem que ser mesmo. Porque é realmente muito importante. O problema é, e tudo bem, faz parte disso, todo o crescimento, toda a fama passa por isso, que é, tem muita gente falando sobre propósito, uma coisa que não tem nada a ver com propósito. E aí, de uma forma muito rápida, eu vou resumir também um paradigma costuma ser dito errado, que é encontre o seu propósito, que é aquilo que você veio fazer no mundo. Propósito não é algo que você faz, propósito é algo que você é. De uma forma muito simples eu vou explicar. Faz sentido o propósito ser alguma coisa que você faz? Então eu encontrei meu coração é servir as pessoas de uma certa forma e poder me comunicar com elas. Vamos pôr aqui qualquer exemplo. E se você tem uma doença na sua vida e perde sua voz? O que acontece com o seu propósito? Você não tem mais? Propósito não é algo que se faz, propósito é algo que se é. E aí quando você é esse propósito, e propósito é o coração em movimento, é aquilo que me faz estar feliz em estar vivo, eu estou respirando, é quase que um estado de gratidão absoluta, e eu, que bom que é estar fazendo o que eu estou fazendo, independente do que seja. Por que a gente costuma afastar um pouco ideologia de pessoas que têm trabalhos, como a Má falou, de pessoas que servem outras pessoas, guardadores de carro, hosters, sei lá, catadores de rua, qualquer que seja. Por que a gente tem essa mania? Porque no final das contas a gente está procurando aquilo que, o que, que é que eu faço que traz sucesso, que traz dinheiro, que me faz crescer? Porque, gente, eu posso garantir para vocês, se a partir de amanhã eu não tiver mais nenhum emprego, mais nenhum dinheiro, e me colocar para varrer o chão de onde quer que seja, eu vou fazer com uma felicidade tremenda. E eu vou dar um jeito daquilo ser a coisa mais importante da minha vida, porque é um estado de ser tão bom, que não importa o que eu faço, eu estou fazendo feliz. Um dos ingredientes que eu coloco no livro é fé. E fé e fluidez são dois ingredientes muito legais desse sentido, que é, tá tudo bem. O tá tudo bem, essa frase, ela é uma linha tênue. Porque o tá tudo bem não é... Ah, então eu deixo pra lá o Garfield, né? Tá, então deixa pra lá, tá tudo bem, não preciso fazer nada. Não é isso. O tá tudo bem é... Que bom que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Principalmente que bom que é estar vivo. E eu confio que vai dar certo. Sabe por que eu confio que vai dar certo? Porque está dando certo. Nesse exato momento na vida de cada um de vocês, está dando absolutamente certo. Tudo certo. Aquilo que você precisa, que você acredita que você precisa ganhar, e você acha que você não tem, está tudo certo. Imagina que chato seria a vida se vocês tivessem tudo o que vocês querem. O quanto vocês iam crescer se vocês já tivessem tudo o que vocês querem? Nada. A vida é um desafio. A vida é um movimento. Vida é sobre estar criando o tempo todo e não sobre descobrir. Deixa eu descobrir o que eu vou fazer da minha vida. Eu diria, crie agora o que você quer ser da sua vida. Porque a partir do momento que você começa a falar isso, você fala, eu estou caminhando. E aí vem a questão do sonho. Gosto muito de uma frase na verdade é de um cineasta, mas quem conta essa história é Eduardo Galeano, que ele vai contar da utopia. E aí uma pessoa levanta a mão e fala, pergunta, para que serve a utopia que você está trazendo? Já que a gente tem sonho, e a gente não está fazendo nada, então as pessoas têm essa ideia, né? O que adianta ficar sonhando? Para que serve isso aí que você chama de utopia? Para que serve esse tal de sonho? Aí o Eduardo Galeano fica meio ferrou, não sei responder isso. Aí o cineasta, que era o Fernando Biri, que estava com ele, dá uma resposta genial. E a gente, alguns de vocês devem conhecer essa história, que é... A utopia é o horizonte. Então eu olho, coisa mais linda daquele mundo, esse horizonte, essa paisagem que eu estou vendo. E eu vou em direção a ele. Só que conforme eu ando 10 passos, ele se afasta 10 passos. Conforme eu ando 1 quilômetro, ele se afasta 1 quilômetro. Conforme eu ando 15 quilômetros, ele se afasta 15 quilômetros. Para que serve a utopia? Para que eu continue andando. Então o sonho, gente, no final das contas, ele é uma mega materialização das coisas. E ele é, sim, o primeiro passo, como a Má trouxe aqui, para que a gente construa aquilo que a gente deseja. Não que a gente precisa, porque precisar, vocês não estão precisando de nada. Uma pergunta para vocês agora, cada um vai responder consigo mesmo. O que é que vocês se enganam que vocês ainda não precisam para ser feliz? Respondam isso dentro de vocês. O que é que vocês estão se enganando que vocês ainda precisam para ser feliz? O sonho tem muito a ver com o ato de esperançar, que é um verbo que eu adoro. E esperança não é a esperança que alguns conhecem de ah, então eu vou ficar aqui porque eu espero que tudo dê certo. A esperança é um verbo de ação. Eu gosto muito de Rubem Alves, que é um dos grandes mestres meus, e ele fala que esperança é diferente de otimismo. Palavras dele, né, mais ou menos assim. Otimismo é quando do lado de fora está inverno e eu faço um esforço tremendo para fazer as plantas e os jardins nascer. Esperança é, mesmo estando no inverno do lado de fora, existe um jardim gigantesco dentro de mim mesmo, e eu consigo olhar esse inverno com os olhos desse jardim. E a esperança, eu preciso ter isso, gente, sem isso não dá para viver. A esperança tem um quê de arte, né? O Ferreira Goulart fala que a arte existe porque a vida não é suficiente. Eu tenho um pouco disso dentro de mim também. E a esperança é isso. A esperança é um ingrediente que sem ela é meio chato a vida. A espiritualidade é também. Porque sem a espiritualidade as coisas são muito práticas. Graças a Deus hoje em dia a ciência e a espiritualidade estão se unindo, né? Mas a ciência sozinha é muito chata também. E eu não estou falando que ela não é necessária, ela é muito legal, mas sozinha, colocar as coisas em caixinhas e esperar que um dia falar assim, ah, terminei, descobri tudo o que tinha para descobrir. Vamos embora então, né? Porque estamos fazendo o que aqui? E aí eu vou colocar um segundo ingrediente que a Má também trouxe, e aqui eu vou chamar de coragem, que é o ato de fazer. O ato de caminhar e fazer, realmente dar o passo. Eu aprendi muito sobre coragem numa viagem que eu acabei de fazer para a Ásia, e eu fui com um amigo que... eu não acho isso, mas ele se considera e ele tem um pouco uma energia de uma pessoa muito medrosa. E as pessoas sempre me falaram que eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, porque empreendi muito cedo, tive algumas empresas muito cedo e fui louco. E eu sempre acreditei um pouco disso. Pô, eu acho que eu sou corajoso sim, até viajar com ele. Gente, para ser corajoso, você precisa ter medo. Não dá para medir coragem em terra de pessoas que não têm medo. E eu descobri que eu sempre fui uma pessoa meio que sem medo. Só que uma pessoa que não tem medo também é uma pessoa sem pele. Não tem limite. Eu não sei onde acaba. Então eu coloco a mão no fogo, porque eu não acredito que eu tenho isso aqui. Eu sou meio... É muito difícil ser corajoso quando você se é... Eu posso até ser mais destemido, mas corajoso eu não acho que eu seja tanto. Porque o que esse cara fez durante a viagem, com o medo que ele estava, eu acho até porque ele estava do meu lado, ele falou, puta, vou seguir esse louco. E eu via no coração dele que ele falava, eu preciso fazer isso para me desafiar. E eu vou fazer. E ele fez coisas que eu não acreditava que ele ia conseguir. Ele tem medo de altura, por exemplo. E a gente subiu um vulcão. E eu falei, vamos lá na beira olhar o vulcão. E ele falou, de jeito nenhum. E eu morrendo de vontade, porque eu queria ver, né? E ele foi, cara. E eu, assim, eu olhava para ele e tava... E eu fui ficando admirado com aquilo. Falei, cara, o cara tá caminhando, velho. Eu com isso aí não andava nem ferrando. E o cara tá indo. E ele conseguiu. E ele chegava lá dentro e eu vi o cara ficando gigante. E ele voltava e falava, eu consegui. E aí eu pensei, esse cara é corajoso, eu não sou. E aí eu fiz uma pergunta muito incrível sobre a coragem. Que foi pra ele. Falei, cara, por que você fez o que você fez? Porque eu não faria. Pra ver um vulcão, não vale a pena passar o que você passou. Pra vocês terem uma noção, ele resolveu numa noite, na Tailândia, fazer uma tatuagem de um, olha que significativo, de um leão, que é um símbolo da coragem, né? No ombro. E ele escolheu o cara que tinha o cara de mais louco e drogado para fazer a tatuagem nele. É, foi uma novela assim. Pra você ter uma noção, ele ficou com febre antes da tatuagem, de tão intenso que aquilo foi para ele. E eu ficava falando, vai, cara! E ele fez, cara. Na hora que ele começou a fazer, eu dei de mim e falei, meu Deus, o que ele tá fazendo? Só que aquilo foi ficando tão bonito, que eu comecei a entender o que aquilo significava. E a resposta dele sobre o vulcão foi, porque eu preciso, dentro de mim, passar por isso. Porque eu preciso passar por isso para que eu possa ensinar aos outros o que é passar por isso. E aí a coragem é, de novo, gente, não adianta achar que a coragem é entender seus medos e não tê-los. Não é coragem. Coragem é, eu vou mesmo com medo. Como é que faz para ir? Porque só falar assim, eu não vou não. Não é só racionalmente, ah, então eu entendi que eu tenho que ir com medo mesmo, estou com medo, então eu fui. Não existe isso. Como é que faz para ir? Então, empreendedorismo da nova era, como é que faz para isso acontecer? Em nome de quê e em nome de quem vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Só tem uma coisa que vence o medo, que é a força do coração. Porque coragem vem agir com o coração, né? E aí a pergunta é, em nome de quem e em nome do quê vocês escolhem fazer aquilo que vocês estão, desculpa o palavreado, cagando de medo? Por quê? Porque se não houver resposta, eu diria, não façam. Não vá na beira do vulcão olhar ele lá dentro, se não for em nome de algo maior. Não vá só porque eu tenho que ir. Em nome de que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Em nome de quem? E aí eu vou colocar um último ingrediente, que também foi o último que a Má trouxe. Que é amor. Que pra mim é a peça-chave que tá faltando pra salvar o mundo. Não que eu acho que o mundo precisa ser feito, mas é mais uma metáfora. O mundo precisa ser salvo. A gente foi ensinado que dentro das nossas empresas, a gente precisa ser forte. Quem aqui já ouviu deixe seus problemas e sua vida pessoal lá fora e venha trabalhar? Quem aqui já ouviu isso? Se alguém me falar isso, eu falo, legal, eu vou só virar esquizofrênico e já te atendo. Porque isso é uma esquizofrenia. Porque todos vocês sabem que isso é impossível. Que para conseguir isso, você vai ter que fazer um esforço que não dá certo. Que é meio assim, se mate, mas não deixe isso ir para fora. E por quê? Porque vem de uma crença de que a gente precisa ser forte. Eu odeio essa crença. Odeio mesmo. Isso é uma crença, algumas vezes, possibilitadoras, óbvio, na nossa vida. A gente precisa ser forte em alguns momentos. Mas no nosso trabalho, ela é uma crença absolutamente limitante. Porque eu visto uma armadura, eu saio de casa e vou trabalhar. E eu chego na minha empresa, tem um monte de gente armada. Qual que é a sensação de encontrar um monte de gente armada? É uma sensação de abraço ou é uma sensação de guerra? E é uma mentira danada, gente. Nós não somos fortes o tempo todo. Até porque a gente precisa entender que a vulnerabilidade é uma força absolutamente mais forte do que a força como a gente conhece. E aqui eu abro um parêntese, que é por isso que os homens nunca vão ser tão fortes quanto as mulheres. A gente nunca, nunca, o homem não tem a menor força para passar pelo que as mulheres passam. Menor. Porque é na vulnerabilidade, é no assim eu estou sentindo dor, sim, é difícil muitas vezes estar vivo, que a força aparece. Só que para isso eu preciso tirar minha armadura, abrir meu coração e falar, eu estou te vendo. Eu também sou frágil. E isso me torna gigantescamente forte. Se todos vocês, a partir de amanhã, conseguirem se desafiarem, que seja, a irem trabalhar sem essa armadura, o mundo começa a mudar. Porque toda vez que essa armadura cai, a pessoa que está na sua frente fala, ah, que bom alguém tá me ouvindo, que bom que você não tem armadura, me dá um abraço. Que lindo que é ver isso acontecendo, gente. Que lindo que é poder olhar para o outro com os olhos do coração, não com os olhos do medo. E falar, eu estou aqui por você, porque eu sei porque você está aqui por mim. Se não for em nome disso também, eu diria que a empresa de vocês nessa nova hora nem sobrevive. Porque a gente está num momento de transição de consciência que as pessoas estão clamando por isso. As pessoas estão, pelo amor de Deus, me entregue isso. E aí as pessoas, eu também, tá? Todos nós. E para quem que a gente está falando isso? Para a pessoa que está do lado. Para quem quer que seja. Eu ouço isso, acho que a Amada deve ouvir também, muito pelo amor de Deus, me ajude. Não verbalmente. Mas às vezes em consultoria, eu ser chamado, nada mais é do que pelo amor de Deus, fale aquilo que precisa ser falado. E não sou eu que tenho que falar, somos todos nós. O que a gente tem que falar? A gente tem que falar, eu sou igual a você. Empreender, de novo, desculpa o palavreado, mas é difícil pra caralho. A Má sabe, né, Má? É muito difícil, gente. Dá vontade de desistir diversas vezes. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta. Sério mesmo. Tem dias que eu acordo e falo, quer saber? Dane-se. Não vale a pena. É essa a sensação que dá. Se eu visto minha armadura e saio com essa sensação de casa, um dia vai dar errado. Um dia esse boleto vai chegar. Se eu confesso que eu estou sentindo isso, fala, eu não sei se eu dou conta, de verdade, não sei se eu dou conta. Porque está muito difícil. Só que eu saio de casa assim, a primeira pessoa que me encontra e fala, vem aqui, eu te ajudo. Aí eu faço... Ai, que bom. Que bom que vocês estão aqui também, gente. Que bom de verdade. Eu sou só mais um entre todos vocês. Abram seu coração, abra o coração de vocês. Em nome de que vocês vão fazer o que vocês fazem ou o que vocês querem fazer. Deem o primeiro passo. Sonhem, caminhem. E aí um pedido meu, faça isso pelo outro. Acho que era isso. Obrigado, gente.